4.587 vítimas estavam ao abrigo de medidas de proteção, nomeadamente de botões de pânico ou alertas eletrónicos. Senhoras e senhores deputados, este é um combate que não se faz apenas pela via judicial. O Governo tem responsabilidades especiais no apoio às vítimas e, por isso, há números incontornáveis para se entender como temos avançado ao longo dos anos neste combate que é diário. Em 2015, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica cobria apenas 55% do nosso território. Hoje, esta rede cobre já 95%, repito, 95% do território. O ano passado, esta rede deu resposta a cerca de 150 mil atendimentos, incluindo a 52 mil vítimas. São números que nos devem envergonhar por existirem, mas que devem merecer o louvor de todos aqueles que acompanham estas vítimas e que lhes dão a esperança de um recomeço das suas vidas. Há mais números que vale a pena sublinhar. Temos hoje 26 casas de acolhimento e emergência num total de 260 vagas, 35 casas de abrigo com 631 vagas, num total o país tem 891 vagas de acolhimento para vítimas de violência doméstica, acolhimento este de emergência. Estas casas receberam mais de 3 mil vítimas só o ano passado, das quais mais de 2 mil em acolhimento de emergência. Esta é uma resposta onde a vítima inicia a sua reconstrução pessoal com apoio psicológico, jurídico e financeiro. É por isso um primeiro passo no início de uma nova vida. São várias as respostas na área da violência doméstica, como são vários os atores, do Governo às organizações da sociedade civil, a quem deixo uma palavra de agradecimento pelo trabalho com que contribuem diariamente para responder às dificuldades que se somam em casos desta natureza. A criação de respostas especializadas para públicos com problemáticas específicas é outra das dimensões que quero sublinhar. Permitam-me que assinale, aqui e hoje, a renovação de 6 protocolos para os gabinetes de atendimento a vítimas nos tribunais, bem como a celebração de mais 2 no Porto e em Aveiro, aumentando assim a cobertura territorial com a resposta que se pretende junto dos tribunais. Senhoras e senhores deputados, falar de violência doméstica é também falar da prevenção. E não podemos, por isso, falar de violência doméstica sem falar no plano de ação para a prevenção e o combate à violência, que inclui variadíssimas medidas, incluindo a formação específica para quem trabalha com crianças e jovens, já que este problema começa muitas vezes desde muito cedo. As crianças assistem, infelizmente, a comportamentos desviantes de abusadores em ambiente familiar, passando depois para a violência no namoro. Um número que fala por si: em 2022, 24 mulheres, 4 crianças, foram assassinadas no nosso país. Em média, 2 mulheres por mês. No mundo, é assassinada uma mulher a cada 10 minutos, como referiu a semana passada o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Este é um número que nos envergonha a todos. Um número que nenhuma sociedade moderna, evoluída e tolerante pode aceitar. Mas, senhoras e senhores deputados, permitam-me que lhes diga: a questão da violência doméstica é uma questão de sociedade e é uma questão de direitos humanos. Não é uma questão para qualquer grupo parlamentar fazer dela uma arma de arremesso político. É mesmo um momento que convoca toda a Câmara, Governo e senhores deputados, para todos juntos podermos lutar e combater a violência doméstica. É por isso que quero saudar e agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD a ter trazido o debate, mas quero saudar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não só por ter eleito esta como uma das suas causas, mas pelo excelente relatório que foi pedido ao Conselho Económico e Social e que é um bom instrumento de trabalho para que esta Câmara e o Governo se possam debruçar sobre novas medidas a aprovar. E permitam-me uma última palavra para dizer, senhoras e senhores deputados, este não é um problema que se resolva com mais legislação, com mais artigos ou com mais lei. O que é mesmo preciso é que todos os agentes apliquem a lei, que o Governo continue a implementar medidas que apoiem as vítimas e, sobretudo, que todos nós possamos fazer aquilo que nos compete, proteger as vítimas e educar para a cidadania, prevenindo desde cedo a violência doméstica, porque ela é intolerável em qualquer sociedade decente e em qualquer sociedade que se quer cada vez mais igual. Aproveitemos, pois, este debate para construir soluções e não para atacar, porque já basta aquilo de que as vítimas são mesmo penalizadas, de não poderem ter igualdade de oportunidades naquilo que é uma sociedade decente como é a sociedade portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem 3 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? Tudo em conjunto? Muito obrigada. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Maria Otília Borges, 46 anos, asfixiada pelo marido, casal estava em processo de divórcio, a vítima tinha apresentado queixa por violência doméstica na PSP. Cláudia Serra, 40 anos, baleada na cabeça pelo ex-marido, havia historial de violência. Sara Barros, 42 anos, baleada na cabeça à porta de casa, já tinha apresentado queixa na PSP. Celestina Ferreira, 52 anos, morta com um tiro na cabeça pelo ex-marido, há 3 meses tinha apresentado queixa na GNR. Marta Carvalho, 47 anos, 2 disparos na cabeça, tinha apresentado a 23 de março uma queixa por violência doméstica e os nomes continuam. Mulher atrás de mulher, mulheres assassinadas depois de terem apresentado queixa ou em casos em que as autoridades conheciam o historial de violência contra estas mulheres. Quando a senhora ministra diz que não é preciso fazer mais leis, não é preciso mais artigos, a Convenção de Istambul discorda. Ainda agora veio dizer, na avaliação do Conselho da Europa sobre a aplicação da Convenção de Istambul em Portugal, no artigo sobre violência sexual, incluindo violação e assédio sexual, na falta de uma linha telefónica para abusos, que Portugal pode fazer mais. Portugal também pode reconhecer a violação como crime público, aliás, como recomenda a Convenção de Istambul. A única razão pela qual não o faz é porque o conservadorismo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o impede e não há maioria nesta Câmara para o fazer. Mas mesmo que não fossem precisos mais leis e tivéssemos aqui a discutir recursos, eu gostaria de saber, e tantas vezes já perguntámos, onde é que estão os recursos das secções especializadas de combate à violência doméstica, que são aquelas que tinham a responsabilidade de avaliar o risco que corriam cada uma destas mulheres, Sandra, Marta, Celestina, Sara, Cláudia, todas as que foram assassinadas com passados de queixas e de violência por parte dos maridos. Onde é que estão os recursos? Se as leis já lá estão para salvar, porquê é que não as salvaram?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Também eu hoje deixo uma saudação especial pelo Dia da Mulher e permita-me também dizer que foi com muito agrado que de repente olhei e só estavam mulheres, incluindo a oradora, a Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD. Dito isto, isto era bom que fosse todos os dias. E sim, Sra. Ministra, tem razão. Nós não devemos fazer demagogia, não devemos fazer chincana política deste assunto, mas o que nós não podemos mesmo, e permita-me hoje citar Miguel Lorente Acosta, que dizia o seguinte sobre a violência doméstica: não quero fazer boas autópsias de mulheres assassinadas, quero é tratar as causas. E é isso que o PSD hoje quer, é tratar as causas. Hoje, como sempre, como sabe a Sra. Ministra, aliás, todas as discussões que vamos tendo. E é precisamente por isso, porque os números são assustadores. Os números continuam a ser cada vez maiores. Basta ver as evoluções daquela que é a criminalidade em sede de violência doméstica, de género, contra idosos, no namoro, e o aumento exponencial que vamos tendo destes casos. Isso quer dizer que há mais a fazer, muito mais a fazer. Mas para além disso, e aí permita-me discordar de si, Sra. Ministra, há coisas que faltam fazer também na legislação. E aliás, apontando inclusivamente o SES, o estudo do SES, que aqui fez referência, que veio falar da desproteção legal que têm as mulheres migrantes, especialmente as indocumentadas. E é precisamente por causa dessa lacuna no sistema jurídico que o PSD apresentou um projeto precisamente para proteger estas mulheres indocumentadas, que precisam ser protegidas durante um ano e terem esta oportunidade de não serem vítimas de violência e não fazerem queixa por medo de serem deportadas. Aqui o que está em causa é a vítima, é a vitimização e a possibilidade também de defender este direito humano. A primeira pergunta que lhe deixo, Sra. Ministra, é: estará o Governo connosco, seguindo as próprias recomendações do SES e dos organismos internacionais, nesta legislação, nesta nossa proposta? Era importante saber. Para além disso, também, no âmbito da legislação, ainda há outra proposta, projeto que o PSD apresentou, que tem a ver com a proteção dos idosos. Quer a proteção pessoal, quer a institucional, criando precisamente novas criminalizações quanto ao aspecto patrimonial da vida dos idosos. Todos sabemos que, não raras vezes, os idosos são instrumentalizados e acabam por ter que dar parte do seu património, ainda que se entenda que não estão incapacitados, mas estão no de facto, porque estão dependentes e são espoliados por familiares, por amigos, por cuidadores, até por instituições. E, portanto, nós entendemos que é fundamental que a lei claramente venha pôr cobro a estas situações. Estarão também connosco. Isto não é fazer politiquice. Isto é pensar nas pessoas, pensar nas vidas de tanta gente que tanto precisa de ajuda. E era fundamental também, para além dos outros projetos que ainda teremos tempo de discutir durante este debate, Sra. Ministra, que nós soubéssemos se o Governo, para além destas palavras, em que nos apela à unidade, a estarmos todos juntos num combate que é de todos e que o PSD sempre assumiu como sendo de todos, vai além das palavras e também depois na lei e na legislação estará connosco. Porque sabe, Sra. Ministra, isto é um assunto de todos, para todos e por todos. E às vezes o rolo compressor da maioria absoluta acha que só ele é que sabe e que não tem que ouvir os outros em todas as matérias. E aqui era importante que ouvisse. Mas também era importante...
Senhor deputado, peço que conclua, porque já ultrapassou o seu
vou
tempo.
Vou já concluir, Sra. Presidente, só mais um segundo. Mas também para além disso, Sra. Ministra, o que nós vamos ouvindo todos os dias e os relatos que temos, que são muito preocupantes, é da falta de meios no terreno. Vamos também ter este reforço efetivo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Secretárias da Mesa, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, hoje no Dia Internacional da Mulher e da Trabalhadora, como originalmente foi chamado. Três perguntas simples. A primeira sobre o Plano de Ação para a Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher e Violência Doméstica, que caducou em 2021, e eu creio que é a quarta vez que faço esta pergunta, e até agora com menos sorte do que aquela que espero ter hoje, que é ter notícias acerca de um novo plano. Segunda pergunta, o subsídio de desemprego alargado às vítimas de violência doméstica, a seu pedido, é um compromisso do Orçamento de Estado para 2022, O Governo disse-nos que estava à espera da aprovação da Agenda do Trabalho Digno, que está aprovada, portanto, esperemos ver a implementação, porque sabemos que a dependência económica é, muitas vezes, um dos aspectos que leva a que as pessoas estejam numa situação de mais grave risco perante a sua própria saúde. Em terceiro lugar, o portal da queixa eletrónica deixou de ter uma forma de acesso anónima e, embora tenha algumas valências agora novas do ponto de vista, digamos, informático, tornou-se de mais difícil utilização. Solicitaria que pudessem dar alguma atenção a esse aspecto, porque nós queremos facilitar o acesso e, acima de tudo, o acesso anónimo a esse portal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente.